para coisas que já disse. Primeiro, o Governo não está a cumprir o acordo que firmou com as estruturas representativas do setor. Não é verdade. Não é verdade, Senhora Deputada, não é verdade, porque eu volto a dizer, o acordo que foi firmado era o de que o Governo deveria continuar as negociações com temas muito, muito amplos. Que eu saiba, nunca houve negociações sistemáticas levadas a cabo entre o Governo, entre o MAI e as associações socioprofissionais e sindicatos das Forças de Segurança com este objeto tão amplo que incide sobre todas as questões que têm afetado os profissionais das Forças de Segurança. E garanto-lhe, Senhora Deputada, não estou a mentir, o Governo não parou, o Governo tem trabalhado incessantemente sobre isso, cumprindo o acordo que foi firmado a 4 de julho de 2024. E eu não volto a repetir os temas que foram indicados nesse acordo, o trabalho que está a ser feito para os resolver, como não volto a repetir a questão central, que é a questão da reestruturação de carreiras e de remunerações, que pelo seu alcance sistémico, e digo bem sistémico em toda a amplitude do termo, requer um estudo aturado, uma preparação ponderada e que será apresentado em data, como eu disse, não posso antecipar, às associações socioprofissionais no tempo devido. Portanto, a ideia de que o Governo não tem cumprido é uma ideia que tem sido veiculada no espaço público, mas falsamente, porque o Governo está a cumprir o acordo que ficou firmado, como eu já disse várias vezes, no dia 9 de julho de 2024, quando se estabeleceu, se chegou a um final de negociação sobre o aumento gradual do suplemento de subsídio e risco. Portanto, Senhora Deputada, não insista sobre essa ideia, porque, repito, essa ideia que tem sido veiculada no espaço público é falsa e é bastante injusta face a todo o trabalho que quotidianamente é feito no MAI, em toda a equipe governativa no MAI, para honrar, mas honrar de forma séria, ponderada, não precipitada e não demagógica, o acordo a que o Governo chegou. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, veja, o acordo é de julho de 2024, passou 2025, estamos em 2026 e sobre carreiras e tabelas remuneratórias da parte do Governo, nada. Foi isso que a Sra. Ministra acabou de dizer, creio que estamos conversados sobre cumprimento do acordo. Queria ainda perguntar-lhe o seguinte relativamente às questões da proteção civil. O Governo anunciou que iria avançar com uma reestruturação da proteção civil, também aspectos que têm a ver com o estatuto que...
Acabou, mas acho que se compreendeu o sentido da pergunta. O Governo informa que não tem nada a responder, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Um ponto prévio, eu queria voltar aqui à questão que passou em várias intervenções sobre a forma como nós valorizamos ou não as forças de segurança e como distinguimos umas coisas das outras que se passam nas forças de segurança. Houve senhores deputados que intervieram aqui e disseram: não, nós somos muito a favor das forças de segurança. Nós somos a favor da dignidade das forças de segurança. Queremos é que elas sejam bem tratadas. E a seguir, com certeza, falaram das inúmeras operações em que essas forças de segurança protegem os cidadãos nacionais e combatem o crime. Não, nenhuma. Nem uma apreensão de droga, nem um combate à imigração ilegal, nem um desmantelamento de criminalidade organizada, nem um incendiário preso. Nenhuma. Mas falaram com detalhe de episódios em que, eventualmente, alguns membros das forças de segurança possam ter cometido algum crime. E isto não é por acaso. dizia ao Sr. Deputado, e vou dizer com o nome, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não, nós não generalizamos. Não generalizam. Os senhores, quando tiveram a oportunidade de não generalizar e de proteger um serviço de segurança exemplar, que era o SEF, os senhores, por causa de menos de meia dúzia de agentes, acabaram com o SEF. Acabaram com o SEF. Os senhores não foram capazes. Ainda não tinha havido nenhuma consequência de processo disciplinar. Ainda não tinha havido nenhuma diligência do Ministério Público. Já os senhores tinham anunciado que iam acabar com o serviço. E, portanto, não venham dizer que não generalizam. Não venham dizer que o que querem é proteger os agentes. Porque os senhores tiveram a oportunidade de o fazer e fizeram exatamente o contrário. Portanto, voltando à questão essencial, Sra. Ministra, as cidades portuguesas têm uma realidade que é evidente e que infelizmente se vai generalizando, que são as lojas de fachada. Há muitos estabelecimentos nos centros das nossas cidades que, se são de brindes, vendem um imenso tanto durante o dia inteiro. Que são de restauração, servem uma ou duas refeições o dia inteiro. E depois vai-se ver, e estas mesmas lojas têm dezenas de funcionários, há também as barbearias que não cortam cabelo a ninguém. Tínhamos esquecido dessa. Têm dezenas de funcionários, pagam rendas milionárias. E as pessoas que passam nestas ruas, aqueles que antes tinham o comércio tradicional nesses mesmos sítios, perguntam-se: como é que eu não podia pagar a renda e trabalhava dia e noite? Como é que eu não podia pagar a renda e tinha a família toda a trabalhar para tentar manter o negócio que foi da família gerações e gerações? E agora chega alguém que não tem negócio nenhum, tem a porta aberta mais horas do que estas pessoas conseguiam, até altas horas da noite, e, espasme-se, consegue manter isso. Consegue pagar essas rendas, consegue não ter negócio que se veja. Como é que isso é possível? O CDS aprovou aqui no Parlamento, com votos de muitas bancadas, um projeto de resolução para combatermos esta realidade. Agora, esta realidade só pode ser combatida se houver uma ação de várias entidades do Estado ao mesmo tempo. No início desta legislatura, este Governo anunciou uma série de ações interdisciplinares com várias forças envolvidas. O que eu pergunto é se este tipo de ações vai ser empenhada para que estas lojas de fachada sejam fiscalizadas e a legalidade prevaleça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu sou Secretário de Estado da Administração Interna. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida. Duas notas muito diretas e muito breves em relação àquilo que diz. Eu gostava só de, pegando no que o Sr. Deputado disse, dar aqui um exemplo concreto, que é quando nós temos esse tipo de casos nas forças de segurança, que efetivamente não podem ser generalizados, porque são casos muito isolados, há, no entanto, um dano de imagem para as próprias forças de segurança. E é preciso que nós temos que trabalhar para garantir que no plano da formação, como disse a Sra. Ministra e bem, que no plano da formação permanente das forças de segurança isso não acontece. Agora, digo-lhe uma coisa, Sr. Deputado, eu acho que o Sr. Deputado e outros Srs. Deputados, valeria a pena um dia, se tiverem ocasião, nós, por função governativa, vemos muitas vezes, de assistirem a um compromisso de honra ou um juramento de bandeira na PSP ou na GNR. Porque nós temos ali, são polícias e militares que juram dar a sua própria vida para defender a Constituição e a lei. E isso é muito impressionante e é uma coisa que vale a pena assistir. Em relação à sua segunda pergunta, dizer-lhe, Sr. Deputado, que obviamente as forças de segurança e desde logo a PSP nos grandes centros urbanos têm um trabalho e que realmente o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna têm acompanhado, vi isso ainda agora no período festivo, que é o chamado Programa Comércio Seguro, que é um programa de acompanhamento direto do comércio, do que é que acontece e obviamente prevenção das situações que o Sr. Deputado refere e que eu sei que têm um empenhamento particular da sua parte. A ideia que nós temos, a ideia que o Governo tem, que já tinha o 24º Governo e que mantém este Governo, é que nós combateremos essas situações tão melhor quanto tivermos uma atuação integrada de várias forças e serviços de segurança. É por aí, porque muitas vezes nós não conseguimos saber se uma loja, eventualmente de fachada, é de fachada se não tivermos, por exemplo, a ASAE a intervir. ou se não tivermos a autoridade tributária, porque a autoridade tributária é que pode ver as contas, ou a autoridade das condições de trabalho. E, portanto, esse é o plano, esse é o modelo, é por aí que tem que se trabalhar, e isso, obviamente, detectará atrás dessa fachada alguns tipos criminais que, obviamente, nós temos que combater na nossa sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quer fazer uma interpelação à mesa para destruir o documento, faz favor.
Sr. Presidente, muito telegraficamente, o programa eleitoral do Partido Socialista de 2019, onde se torna evidente que a proposta relativa à autonomização das funções administrativas e policiais do SEF antecedia os incidentes a que o Sr. Deputado João Almeida se referiu, para que o debate possa ser feito com base em documentos e com base em seriedade e nos factos. Muito obrigado.
Será logo chega o programa eleitoral, nós distribuímos. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Os relatos de tortura e de violação que envolvem agentes das esquadras do Bairro Alto e do Rato, bem como a notícia do envolvimento de um agente da PSP numa milícia de extrema-direita, atestam uma patologia de uma objeção visceral que convoca qualquer cidadão decente a uma náusea irreprimível. Estamos a falar de um grupo de agentes, não de todos os agentes, não queiram desviar a discussão, que incumpriram o seu dever que lhes é atribuído quando juraram obedecer à Constituição e à Lei da República, porque lhes confiamos o monopólio da violência do Estado, Estado de Direito Democrático. E é por isso que nos inquieta saber que um grupo de agentes filme atos de tortura a que sujeita cidadãos vulneráveis e que os divulgue em grupos do WhatsApp, onde figuram mais de 70 agentes das forças de segurança. E é sobre esta inquietação que eu quero fazer perguntas à senhora ministra. Não acha que houve aqui um sentimento de impunidade? Poderá certamente estar ligado por a esquadra do Rato, por tempo a mais, ter estado sem comando superior. Estamos a falar de 70 agentes, Sra. Ministra, foram eles identificados e suspeitos preventivamente por falharem ao dever de denúncia. Sra. Ministra, quando é que garantimos todas as salas de detenção deste país? É um compromisso do seu governo. Tem circuito de gravação, vídeo e áudio para que mais nenhum cidadão seja sujeito a um filme de terror sob custódia do Estado. Sra. Ministra, quando é que finalmente divulga o relatório para uma estratégia pedagógica para os direitos humanos nas forças de segurança? Nós valorizamos o papel da PSP. Se afastarmos da instituição, quem não está à altura da farda e da missão de defender o nosso Estado de Direito Democrático?
Obrigado. Sr. Secretário de Estado Adjunto, para fazer o favor de responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, este já foi um assunto debatido variadíssimas vezes. Mas ainda assim, reforçando o que lhe disse, nós recordamos, caso não tenha ficado ciente do que já tivemos a oportunidade de dizer, que este caso foi denunciado às instâncias judiciais pela hierarquia da PSP. Que este caso levou a que existissem 3 processos disciplinares, que existiram 2 processos judiciais e que, em consonância, a hierarquia da PSP afastou os agentes da esquadra e, portanto, fez o que tinha que fazer. Agora, quando nós tratamos as forças de segurança da mesma forma que tratamos os outros criminosos, que têm todos direito à presunção de inocência. Nós fizemos todas as atitudes preventivas e, neste caso, punitivas a seguir. Agora, o julgamento far-se-á. Nós não vamos fazer um julgamento na Praça Pública, na Assembleia da República. Não o vamos fazer. As instâncias farão o que têm que fazer. Estão a fazê-lo. Quer o Ministério da Administração Interna, quer a Inspeção-Geral da Administração Interna, quer a Polícia de Segurança Pública, quer os tribunais e quer o Ministério Público. E nós aguardaremos serenamente. Agora, o que os senhores querem fazer é fazer um julgamento na praça pública a um caso concreto, generalizando para todas as forças de segurança. E nós não compactuamos com isso, Sr. Deputado.
Senhora deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento também a Senhora Ministra.